DW. Contraste.
Hoje consigo Johannes Beck. E hoje vamos falar sobre a pobreza rural em Moçambique. Com João Mosca, economista moçambicano e diretor do Observatório do Meio Rural, uma organização não-governamental com sede em Maputo, que faz pesquisas sobre a situação nas zonas rurais de Moçambique.
Estamos a viver um período com duas tendências contraditórias em Moçambique. Por um lado, há um aumento do produto interno bruto, com grandes investimentos na área dos recursos naturais, com aumento do produto interno bruto, na ordem de 7% por ano. E por outro lado, vemos que a pobreza dentro do país está a crescer. Isto tem uma explicação?
A razão principal disso é que o investimento, os grandes investimentos que impulsionam o crescimento económico, são sobretudo investimentos externos virados para exportação, com pouca criação de emprego local.
Em que zonas do país a pobreza está a aumentar?
Bem, nos últimos estudos indicam que a pobreza aumentou nas duas províncias mais populosas, na zona de Zambézia e de Nampula, e que tem aumentado em termos de número de pobres, sobretudo nas zonas rurais, mais do que nas zonas urbanas.
Há 10 anos que foi assinada a Declaração de Maputo por muitos países africanos, em que os governos se comprometeram a investir mais na agricultura. Há muitas iniciativas de ONGs, como também aqui da Alemanha, que investem em projetos no meio rural, em Moçambique. Ao mesmo tempo, a pobreza rural aumenta. Porquê?
Quer dizer, Moçambique ainda não aplicou esse princípio dos 10% do PIB para o orçamento do Estado. Em média, os últimos 8, 9, 10 anos, o Estado moçambicano aloca cerca de 4% do orçamento à agricultura. Mas não só isso, também a eficácia dos recursos que são utilizados é muito baixa. Se cerca de 70, 75% da população tem como agricultura, e particularmente a agricultura de bens alimentares, como sua principal fonte de rendimento no meio rural, e se esta área produtiva está em declínio ou está numa situação de não crescimento, então aí se justifica bastante a questão do aumento da pobreza, sobretudo, principalmente nas zonas rurais. É verdade que tem havido um melhoramento de saúde, de educação, de abastecimento de água e mesmo de alguma eletrificação, sobretudo nas vilas principais, mas, por outro lado, existem grandes problemas de qualidade nesses serviços, não é?
Devia ser lógico para a política apostar mais no meio rural, onde se concentram também a maior parte dos votos. Por que é que não acontece?
A volta 75% do voto é meio rural, não é? Mas também é verdade que o custo do voto é muito baixo. A população é pobre e, portanto, existem diferentes formas de cativar e de canalizar, mobilizar o voto com custos muito baixos, não é? Com pequenas obras de beneficência, com pequenas obras de saúde, com pequenas ofertas nos momentos das campanhas, camisolas, camisetas. Portanto, é fácil, e também com um sistema de poder bastante dominador e com base em sistemas de controle da população bastante fortes.
Portanto, o meio rural, as pessoas que vivem no campo em Moçambique não têm lobby?
Sim, não têm lobby, não estão, o nível de formação é muito baixo, a informação também ainda é muito limitada, os níveis de organização do meio rural, dos pequenos produtores, pequenos comerciantes, é um nível de organização muito básico ainda. Não possuem formas de organização que sejam capazes de influenciar o poder e de ter capacidade para reivindicar os seus direitos, as suas preocupações, as suas necessidades do seu progresso económico, das suas atividades económicas, dos seus níveis de vida, etc. Portanto, essa capacidade reivindicativa e de lobby não existe.
Um dos carros-chefe do governo moçambicano tem sido o Fundo Distrital de Desenvolvimento, que dá 7 milhões de meticais a cada distrito por ano, aproximadamente 170 mil euros para a redução da pobreza. Isso tem funcionado?
Quer dizer, inicialmente esses recursos foram utilizados para fins que não sejam diretamente produtivos. Nos últimos 2-3 anos, penso que já houve uma certa mudança. Começa a haver algumas pequenas investimentos locais ligados a comércio, a artesanato, a transportes, menos na agricultura e menos ainda na produção alimentar. E esses dinheiros são alocados através lá das comissões distritais, que são naturalmente dominadas pelo sistema do poder. Esses dinheiros são praticamente a fundo perdido. Os níveis de reembolso desse dinheiro é de cerca de 5% a nível nacional e não existe nenhum mecanismo de obrigatoriedade de devolução dos dinheiros. Portanto, são recursos que o Estado injeta no meio rural para ganhar esse domínio sobre a população e também a questão do voto e consolidar ao nível do território local, do meio rural, as tais alianças de poder. Né?
Existe agora uma tendência de deslocamento do centro económico do país de sul para o norte, com as descobertas de carvão na província de Tete e gás e petróleo na província de Cabo Delgado. Quais as consequências que esta deslocação do polo de investimentos do sul para o norte poderia ter?
O grande risco que isso tem é ver como é que os grandes grupos de interesse económico externos, associados com grupos internos, se vão movimentar no sentido de que existirá ou não uma certa etnização, uma certa regionalização dos grupos económicos em relação aos territórios de origem dos sócios nacionais. Não é? Esse risco existe.
E qual seria o risco?
Quer dizer, o risco pode ser o risco de conflitos, como acontece em muitos países africanos. Num caso extremo pode haver riscos de divisões do território nacional, como acontece no Sudão, como houve tentativas várias noutros países, Nigéria, Angola, etc. É um risco que pode existir, não há razões muito fortes para que elas possam não existir. Há o risco de uma certa desigualdade do crescimento económico territorial, que já existe, mas agora uma certa alteração do desenvolvimento territorial, portanto as zonas mais pobres começarem a ser as mais ricas.
O país parece estar agora numa encruzilhada. Acha que existe o risco de Moçambique se tornar uma segunda Angola, um país em que uma pequena elite política detém também todo o poder económico e em que um grande crescimento, um alto crescimento económico beneficia apenas poucos e em que a larga maioria vive na miséria?
Sim, esse fenómeno está em curso. Existem muitas evidências de que esse processo já se iniciou. Existe uma grande concentração de recursos em certos grupos da elite moçambicana. A construção de empresas, capacidade de investimento, envolvimento em negócios internos e com o capital externo, relações com o setor financeiro, com o setor ferroportuário. Portanto, surgem pessoas com grande capital, grande capacidade financeira da elite moçambicana e muito concentrado. Não é toda a elite que se beneficia disso, mas existe uma grande concentração de renda em um grupo muito restrito de pessoas. Portanto, o fenómeno de Angola está a emergir em Moçambique, inclusivamente ao nível das famílias de poder. Muita presença da família do presidente Eduardo dos Santos de Angola está a aparecer também a família Guebuza.
É possível evitar a angolanização de Moçambique com a não reeleição do presidente Guebuza?
Quer dizer, não sei, tudo isso são grandes incógnitas, não há respostas definitivas. O presidente Guebuza deixar de ser presidente não significa deixar de ter influência sobre o poder, na medida em que ele continuará sendo presidente do partido no poder, da Frelimo, e também sabemos que é Frelimo que comanda e dirige o Estado e a governação. Portanto, as grandes decisões são feitas na Frelimo e não na governação. E se assim é, portanto, existe a possibilidade de continuar a haver a grande influência de Gabuza em tudo que é a atividade governativa e a atividade económica, mesmo que seja a partir da sua presidência do partido, não é? O elemento expressador maior que existe é ao nível da formação de novas elites de intelectuais, de académicos, de gente formada, técnicos em grande quantidade, que não são absorvidos pelo sistema do poder e que, a partir de fora do poder, comecem a ter uma atividade política, social e de intervenção mais forte e que possam constituir realmente novas alternativas de poder mais sérias, mais sério. Mas isso dependerá também de todo o processo de como está sendo constituído o sistema educativo em Moçambique, particularmente ao nível das universidades, etc. Também aí há uma grande luta e, portanto, tudo está em aberto, tudo está em encruzilhada, as oportunidades são grandes, mas os riscos também são muito grandes.
Foi uma entrevista com João Mosca, do Observatório do Meio Rural de Maputo. João Mosca esteve na Alemanha a convite do Comitê Coordenador Moçambique-Alemanha, Koordinierungskreis Moçambique, KKM.